Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina afastamento de Eduardo Cunha do mandato e da presidência da Câmara dos Deputados.
STJ mantém condenação de policial por receber R$30 de propina.
Plano de saúde é condenado por negar cirurgia a bebê recém-nascido.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal determinou hoje o afastamento de Eduardo Cunha do cargo de deputado federal e da função de presidente da Câmara dos Deputados.
A suspensão do mandato já havia sido decretada por meio de liminar pelo ministro Teori Zavascki na madrugada desta quinta-feira. Ricardo Viola.
A medida mantida pelos ministros da Suprema Corte foi uma resposta ao pedido feito em dezembro do ano passado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ao justificar a decisão, o ministro Teori Zavascki afirmou existir indícios suficientes de que Eduardo Cunha se vale do status de parlamentar para obter vantagens pessoais e obstruir as investigações contra ele. Além disso, o ministro destacou que, pela condição de réu, o presidente da Câmara dos Deputados não pode assumir interinamente a presidência da República caso Dilma Rousseff seja afastada do cargo pelo Senado Federal.
Para se qualificar ao exercício da substituição, porém, parece elementar que deverá o presidente da Câmara dos Deputados cumprir os requisitos mínimos para o exercício da presidência da República. É indispensável, como a própria Constituição se ocupou de salientar, que seja ele brasileiro nato. É igualmente necessário que o presidente da Câmara dos Deputados não figure como réu na ação penal, determinando sua momentânea suspensão do cargo a partir do momento em que denúncias por infrações penais comuns contra ele formulados serão recebidas pelo Supremo Tribunal Federal.
O afastamento de Eduardo Cunha é por tempo indeterminado.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um policial militar pelo crime de corrupção passiva.
Ele é acusado de ter recebido R$30 para não apreender um veículo com documentação irregular. Tiago Gomide.
O militar foi condenado a 3 anos e meio de prisão em regime aberto. No Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a defesa alegou que não houve crime e que a acusação não conseguiu provar que houve recebimento de propina, mas os argumentos não foram acolhidos. No STJ, a defesa sustentou que houve violação ao Código de Processo Penal Militar, porque o juiz de direito votou antes dos juízes militares. Mas o relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou que, de acordo com a Constituição Federal, em julgamentos militares, primeiro vota o juiz de direito e depois os juízes militares, ficando de menor patente por último. Por isso, o recurso foi negado.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos terá que indenizar em R$50 mil um carteiro assaltado 6 vezes em pouco mais de 2 anos de trabalho.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Ao aceitar o recurso do carteiro e fixar a indenização, o ministro relator do caso na 7ª turma, Vieira de Melo Filho, considerou a gravidade do dano e o porte financeiro dos Correios. Segundo a decisão, o fato de o carteiro transportar, além de cartas, objetos de valor, como cartões de crédito, talões de cheque e aparelhos eletrônicos, o expõe ao risco, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa. O voto foi acompanhado por unanimidade.
Um plano de saúde deverá indenizar a família de um recém-nascido em R$8 mil por danos morais.
A criança precisava fazer uma cirurgia, mas a empresa não autorizou porque havia uma parcela com 12 dias de atraso.
Na decisão, o juiz afirmou que a recusa da empresa por conta do atraso no pagamento da fatura não encontra amparo na lei, sendo interpretada como uma atitude lesiva.
O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
A Justiça de Santa Catarina condenou um médico e uma clínica a indenizar um paciente em R$90 mil.
O tímpano dele foi perfurado durante um procedimento médico. Simone Oliveira.
O incidente ocorreu durante o procedimento de retirada de cerume do ouvido do paciente. O homem precisou ser submetido a 2 cirurgias e ainda ficou com uma cicatriz atrás da orelha. Em defesa, a clínica disse que não tem o dever de indenizar, porque o procedimento foi realizado de maneira correta. Na decisão, porém, o desembargador relator explicou que lesões físicas, mesmo sem sequelas permanentes, são passíveis de indenização pelo abalo emocional vivenciado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.